episódio 313 das 6:30 no Portão, o último episódio do ano, gravado e publicado no dia 31 de dezembro de 2023, a iniciar a gravação às 10:42 da manhã. Ah, e é isto, não é? É isto. Mais um ano, pá. Costuma dizer, isto agora, pá, só nos voltamos a falar para o ano, não é? Não, foi um ano, passou rápido, não é? Passou rápido. Tirando o mês de janeiro, não é? Que é sempre aquela cena que janeiro demora 3 meses a passar. Que é normal, porque há tanta coisa a acontecer em dezembro. Depois regressamos à triste realidade das nossas vidas, que é janeiro. Que depois uma pessoa pensa, ei, dezembro é viver como um famoso, como um influencer, e janeiro é viver como um ser humano normal, com as preocupações vindouras de um próximo ano, como aumento de preços, aumento de salários, mas que, ao serem acompanhado pelo aumento de preços, resulta na mesma coisa. Ou seja, mais vale só ganhar 100 euros só e tudo custar 1 euro. E tu podes comprar 100 coisas de alguma coisa, não é? Acho que era muito mais fácil a vida. Vocês já sabem, eu gosto sempre de dar ideias. As pessoas nunca as abraçam e depois é por isso, não é, que as coisas vão acontecendo. Já vão surgindo aquelas boas piadas. Boas é relativo. Aquelas piadas de final de ano. Hoje de manhã já tinha uma destas, que era: neste momento estou numa fase da minha vida em que tenho dinheiro até ao fim do ano. Bem, caras. Bem, principalmente porque só faltam 12 horas. 12 euros, já viram? Se tudo custasse 1 euro, eram 12 coisas que tu ainda podias comprar a 1 euro. E em 12 horas, compras uma cena por 1 euro a cada hora. Espetacular, pá. Mais uma vez, tentem abraçar esta ideia. Qual é a melhor cena de fazer no dia 31 de dezembro? É ir a conduzir, a gravar um podcast e ir atrás do Mata Velhos, ok? Vamos, caralhos. Mata Velhos, é um carro que parece estar constantemente no instante de se desmontar todo, como uma cena feita de Legos. Mas ele lá vai, ele está a puxar pesado. Eu vou atrás dele, ok? Aliás, até vou tentar até não ultrapassar. Eu sou muito Max Verstappen, para quem for fã da Fórmula 1. E vou atrás dele, ok? Vou preferir ir atrás dele. Isto para quê? Para me ensinar algo para o próximo ano, que é: às vezes temos que ir mais devagar nas coisas também. Não podemos descontrolar logo no momento. Calma, vamos com calma. A vida é longa. E para que acelerar? Para que ultrapassar as dificuldades? Quando às vezes as dificuldades... Não, vou ter que ultrapassar, meu. Caga, que isto é lento para caralho, meu. Ai, vais com sono, meu. Ganha vergonha, meu. Descontrolei-me. Estava a tentar passar-vos uma mensagem. Uma mensagem de ano, pá. Tipo, que às vezes as dificuldades são boas, meu. Temos que abraçar as dificuldades. Mas não deu. Tive mesmo que ultrapassar, que... Esqueçam, meu. Não esqueçam. Fiz este ano 34 anos, pá. Não... Já passei a idade de Jesus Cristo, quando morreu. Já passei os 27, quando alguém que era famoso, a maior parte deles morre aos 27. As pessoas já sabem que a nossa vida está destinada à insignificância de um ser humano completamente normal, ok? Às vezes, vivemos nessa ânsia de querer ser o Mata-Velhos e ir devagar, mas outras vezes somos o Peugeot que o ultrapassa. se calhar depois chegamos ambos ao mesmo destino, ok? Que é a morte, não. Ou seja, mesmo no dia 31, ciclistas, meu. Ah, pá. Ah, pá. Se és ciclista e andas no último dia do ano de bicicleta, parabéns. Parabéns. És um merdas, porque deves ter em casa pessoas que te façam tudo e não tens de te preocupar com nenhum preparativo de nada, meu. Ganha vergonha na cara, está bem? Mas pronto. Tinha que ter aqui ciclistas também, meu. Este ciclistas que é uma das personagens que mais aparece aqui do podcast. Mas pronto. Então, o que é normal fazer assim no último episódio? Podemos fazer assim uma review do ano. Já fiz isso uma vez. Deu muito trabalho, pá. Deu muito trabalho. Assim, os acontecimentos do ano e tal. Ah, Israel, agora posso dizer também. Ah, Israel, Palestina. Ah, Benfica ganhou o campeonato. Situação política complicada. Mas tipo, isso. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui há alguns dados do podcast, está bem? Alguns dados do podcast. Podcast, pronto, é maioritariamente ouvido por pessoas. Maioritariamente, não. Não é a maioria, não. Não é, não. Não é. Isto pode dar asneira nas próximas eleições. Não. 50% das pessoas que ouvem este podcast identificam-se como homens. É lá. Identificam-se como homens. 45% como mulheres. Ok? Não binário como 4%. E depois não especifica 1%. Portanto, isto é a prova provada, antes de mais, que este podcast é de todos. Este podcast não discrimina ninguém. Não é como certos e determinados podcasts que andam aí que discriminam pesado. Aqui não. Aqui, meu, todos nós somos filhos de Nosso Senhor JC, ele que morreu para nos salvar, que é das poucas coisas que eu ainda me lembro da catequese. Isso, e se um ou mais falarem de JC, ele está no meio de nós. Ou seja, JC é um cusco do caralho, meu. Ou alguém a falar dele e está logo ali, tipo, ei, quem é que está a falar? Quem nunca, não é? Também quem nunca? Quem nunca que atira a primeira pedra? Então, em termos da origem de pessoas que ouvem este podcast, podemos começar por menos estes dados são sempre um bocado fajutos, está bem? São sempre um bocado manhosos, porque há o resumo do ano feito pelo Spotify, em que é só dados referentes ao Spotify, e depois, pasmem-se, não é? O controle das grandes empresas, há o Spotify for Podcasters, em que eles fazem a análise também de todos os ouvintes, de todas as plataformas, está bem? E então, é porque é que eu acho que isto é estranho, porque a maior parte das pessoas que ouvem este podcast ouvem no Spotify, está bem? Eu sei que há pessoal no Apple Podcast, e depois há também uns doentes no Google Podcast, que vai acabar o Google Podcast, e pronto. E depois vem aqui uma carrada de países que têm uma percentagem ínfima, uma percentagem residual de participação aqui nesta cena, e é uma carrada deles, mas eu vou dizer na mesma, mas isto é fajuto, hein? Isto é fajuto. Tens Israel, República Checa, tens Emirados Árabes Unidos, Equador, Nigéria, Síria, Chile, Bolívia, Nova Zelândia, Uruguai, Tunísia, Chipre, Egito, Ilha da Reunião, África do Sul, Maurícias, Albânia, Puerto Rico, Namíbia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Marrocos, Canadá, Filipinas, Suécia, Colômbia, Singapura, Roménia, Luxemburgo, Cabo Verde, Áustria, Paraguai, Argentina, Holanda, Bahrein, Índia, Dinamarca, México, Finlândia, Polónia, Itália, pronto. Isto é o fajuto, são os fajutos, não, ainda tem mais, espera aí. Moçambique, Angola, Alemanha, Ucrânia, Rússia, Japão, Andorra e Bélgica. Estes são os fajutos, sendo residual, segundo o Spotify for Podcasters, menos de 1%. Pronto. Qual é que é a questão aqui? Das duas, três, ou em Moçambique não se ouve nenhum podcast, Porque depois há outra plataforma que conta os tops, e eu tive durante muito tempo em várias merdas em Moçambique, e depois aqui é menos 1%. Ou então ouvem muita gente, ouve merdas em Moçambique. Ah, pá, estão a perceber que aqui os dados ainda continuam. Ainda é uma cena recente, entre aspas, ainda continuam assim um bocado para o fajutos, como eu vos disse. Depois, com 1%. Com 1% de ouvintes, temos a França, a Espanha e a Austrália, ok? França e Espanha até pode ser algo relativamente normal, ok? França, Espanha, o português e tal. Austrália, também há portugueses, claro, mas mais estranho. Depois temos, com 2% de ouvintes, a Suíça e a Irlanda, que acaba também, para presença portuguesa lá, mas acaba também por ser um bocado meh. Por exemplo, 3, 9, ok. Exatamente, porque aqui dão então a Espanha, a França e a Austrália com 1%, ou seja, 3 países já. Depois tens a Suíça e a Irlanda com 2%, que são 5 países, ok. E depois tens Portugal, tens o Reino Unido com 3%, o que me parece ser um número também relativamente real. Depois tens o Brasil com 4%, ok? Vão fazendo as contas, 7 países. Tens os Estados Unidos com 10%, depois tens Portugal com 72%, e são 9 países. E, por exemplo, nos tops do Spotify deste ano, lá no review, dava-me que só no Spotify eu estava em 10 países este podcast. Ou seja, e aqui apresentou-me 9, com uma percentagem diferente, menos do que 1%. Estão a perceber? Portanto, há aqui esta fajutice, estas plataformas que ainda não comunicam umas com as outras de forma correta, ou mesmo a própria plataforma Spotify for Podcasters ainda não tem, pá, ainda não funciona a 100%, opá, não sei. Mas é assim um bocado mais estranho. Pá, é curioso, claro, ver assim estes países. Até vamos até nem ligar aos residuais, não porque quero, mas apenas por objetivo de estudo. Pá, é engraçado perceberes que um gajo que está a maior parte do ano fanhoso, a dizer merdas a maior parte das vezes quando está a conduzir, pá, ter 9 países diferentes a ouvir é uma cena fixe, pá. Mesmo que sejam, fossem 2, fosse Portugal e outro, pá, é curioso, então vale ser papel. É engraçado. Não o faço para, mas é engraçado quando esse para acontece, está bem? Portanto, acaba por ser engraçado, pá. E desde já o meu obrigado a todos os ouvintes aqui desta escumalha. É, vocês, houve uma altura que quem ouvia isto era os portões, não é? A mesmo ser burros como uma porta, era como portões. Agora, o nome dos fãs é Escumalha, está bem? A escumalha que ouvi isto. Pá, quero agradecer, pá, antes de mais, pá, é sempre revigorante e reconfortante e outras coisas, saber destas cenas. Pronto, mais coisas. Entre o último episódio e este, aconteceu Natal, ok? Aconteceu Natal, no dia 24, quando gravei isto, depois, durante a tarde, pré-Natal, pré-consoada, estive aí com o pessoal, tivemos aí numa iniciativa que aconteceu aqui na minha zona de residência, que era uma espécie de rally das tascas, mas de Natal, surpresa, acabamos só por ficar lá no sítio, estivemos lá um bocado no paleio, vemos um copito de favais, uma merda assim, de vinho do Porto, e pouco mais. Depois foi para casa, tudo top, tudo bom. No dia 25 foi a de manhã, acordei com uma pequena dor de cabeça. Claro que uma pequena dor de cabeça, eu pensei assim, não foi o que eu bebi ontem, meu. Se foi o que eu bebi ontem que me está a dar esta dor de cabeça, eu sou uma miséria, meu. Eu sou uma miséria. E depois tinha que me deslocar ao quartel-general da produção aqui do podcast. Tinha-me que deslocar lá. Quando cheguei ao quartel-general, até já estava em condições positivas para a prática de viver. Ok? De viver e tal, quartel-general, ao final do dia, já não estava a 100%. Já não estava a 100%. Vim-me embora do quartel-general da produção aqui, não é? Onde tudo isto faz acontecer. E embora, cheguei a casa, fui à casa de banho fazer uma cena, não é? Aquela cena que só eu que posso fazer por mim. Ainda não há nenhum robô que permita fazer isso. E fiz fazer a cena, tudo positivo, tudo bom, tudo interessante. Começa-me a dar uma dor incrível aqui assim, no meio das mamas, que é mesmo assim, meu, mesmo assim, aqui no meio das mamas, como se estivessem a apertar. Estão a ver, tipo, quando aquela força que uma pessoa às vezes faz para apertar um calipo, quando o calipo está congelado e vocês querem que o calipo salte, para vocês poderem degustar melhor o calipo. Basicamente foi essa a força que eu estava a sentir ali dentro, aquela pressão ali dentro. E eu pensei assim, pronto, vou falecer, vou me entregar à doença. E é isto, meu, olha, que altura para falecer. E eu tive que pensar, ok, meu, vou ter que dar aqui uma de modelo. Aí é, meu, aí a crítica social fodida, pá, vou ser cancelado também por isto, não. Meti os dedos à boca e vomitei todo como um cão, ok? Vomitei-me todo como um cão. Já disse, parecia aquelas personagens de filmes de terror em que estão possuídos, tipo num exorcista, e começa a girar a cabeça e a vomitar num jato. Pá, parecia, meu, era quase. Era, pá. Era muito parecido com isso. A figura foi muito parecida com isso. Vomitei. Pensei que estava melhor. Pá, ali momentaneamente fiquei melhor, fiquei mais aliviado. Mas eu pensei, pronto, é isto. Pá. É isto, vou levantar as mãos ao céu e Deus puxará por mim. E ficarei sentado à direita do Pai. Ai não, ok. Tendo piedade de nós. Ai não, ok. Pronto, já estou a misturar as músicas e as canções e pronto. E tudo bem, venho para a cama, outra vez fodido, meu, um frio absurdo, nunca senti tanto frio na minha vida, ok? Pá, experimentei o termómetro deve ter dado algum erro, deu uma temperatura muito baixa, tipo 32.4, é uma coisa absurda, eu estava com um frio, nunca senti tanto frio na minha vida. E já estive em sítios frios de t-shirt, sítios frios fodidos de t-shirt, e estava lá na boa, e ali eu estava a morrer de frio. Depois, passado pai meia hora, já estava cheio de calor outra vez, mas nunca com febre, ok? Nunca com febre. Acordo de manhã, no dia 26 de dezembro, e pá, nunca fui atropelado, mas pá, penso que pessoas que já foram atropeladas e que voaram largas dezenas de metros, acordaram com menos dores do que eu acordei no dia 26. Dores no corpo. Essa noite foi uma noite muito interessante, em que desde que me deitei até acordar, o número de horas que eu dormi, o número de horas que eu estive no meu quarto, que eu passei desde ter tentado dormir a acordar, foi o mesmo número de vezes, de horas, que eu vi o relógio, porque, ok, não, pronto, eu acordava, pronto, é mais fácil dizer, eu acordava de hora em hora e tinha que ir à casa de banho, ok, grande tema para final de ano, uma coisa absurda, ok, coisa absurda, então acordei todo rebentado, andava lá de um lado para o outro em casa, para dizer, faço a minha trabalho, não, ao meu trabalho, pá, não, tenho que melhorar hoje. Até estava a melhorar, tipo, isto tinha, uma pessoa tem medo de comer, porque fica naquela cena do género, eu agora se... Ok, arrebentei-me todo, vou agora aqui comer alguma cena, vou-me arrebentar toda outra vez. Não, tinha assim medo de comer, foi base na gelatina e no pão simples, sem nada, que são sempre importantíssimos para regular o trânsito intestinal, ok? Engraçado, nesta altura do ano, com o Natal e com o Ano Novo, o trânsito está sempre todo fodido, não é? Todo cheio de pessoal em todo lado e é difícil andar e sair de um lado para o outro. Mas no meu caso, não, meu. No meu caso, o meu trânsito intestinal estava fluido demais até, ok? Demais. Muito bem, eu vi aqui um senhor aqui ao lado do meu estúdio móvel de gravação. Vem o senhor com três bolos. Três bolos, meu. Consumismo exacerbado nesta altura do ano, meu. Incrível. Mas pronto, é da pastelaria Doce Fino. É boa escolha. Boa escolha. Para doces e outro tipo de cenas, liga para a pastelaria Doce Fino na Póvoa de Lanhoso. Bom, apitou agora. Não sei porquê. Foi prank. Acho que foi uma prank. Pronto. O senhor está todo cego pelo consumismo que nem me viu aqui a gravar um podcast, o que acaba por ser positivo. Então, pronto, o meu trânsito intestinal estava bastante fluido durante o dia 26. Então, melhorei um bocadinho. À noite já estava ali semi-semi. No dia 27, então, tive que ir trabalhar. Da parte da manhã, custou bastante. Custou bastante. Muitas dores no corpo ainda. Mas depois, da parte de tarde já estava um pouquinho melhor. No dia 28 tive ali uma semi-recaída. Dia 28, que dia é hoje? 31? 31. 30 dias tem. Não, 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 e 29 só o resto. Ok, 31 também. Ainda há pouco disse isso, burro. Burro! Portanto, isto 29, foi no 29. Foi no 29 que sequer estava outra vez fodido. Estava aí ali semi-fudido. Exato, era no 29. Mas agora estou pronto. Estou pronto para entrar no novo ano de forma positiva e de forma saudável. Acho eu. Pá, mas entreguei-me à doença. E acho que isso é algo muito. É algo muito, muito normal nos gajos, ok? Muito normal nos gajos. Uma mulher normalmente, ok, também não são todas, não é? Mas normalmente fica doente, mas depois tem que fazer ainda bué de merdas em casa, tem que fazer isto, tem não sei o quê, papapá, tem que fazer estas merdas, porque depois há os ciclistas, não é? Vocês acham que aqueles ciclistas que eu passei, tem alguma mulher que está doente neste momento em casa, mas tem que fazer as merdas hoje para o almoço e para o jantar e depois para tudo, meu, ok? E então o gajo, pá, eu entreguei-me totalmente à doença. Esqueci tudo o resto. Esqueci tudo o resto e foi esperar que chegasse o fim. Eu tive, pelo menos oficialmente, reconhecidamente pela minha figura, eu, figura individual, tive duas vezes Covid e o Covid que eu tive, em comparação com o que eu tive então nestes dias, foi brincadeira de criança. Covid foi uma brincadeira de criança, em comparação. Esqueçam, nada a ver, nada a ver, muito fodido, pá, ainda aí as viroses, pá, é o tempo delas, que é o que, pô, também costumam dizer. Tempo delas é também das recomendações do episódio desta semana, o último episódio, agora pá, só há recomendações depois para o ano, ok? Não fiquem mal habituados. Então, as recomendações que eu tenho para vocês neste último episódio do ano. A primeira, eu já falei aqui sobre ela quando saiu, mas eu voltei a ver esta semana. E então, eu volto a recomendar, que é o especial de comédia do Chris Rock, o Selective Outrage, onde ele fala de a raiva que as pessoas lançam sobre determinadas pessoas, mas mediante quem são essas pessoas podem fazer o senhor mijar na via pública. Ok, bom fluxo de urina. A cor não é a melhor, meu. A cor está um bocadinho, bastante amarelada. bastante amarelada, e isso, pá, é preciso beber alguns líquidos, ok? Também, eu depois aprendi no TikTok, não se pode beber demasiada água, porque se a urina ficar muito transparente, também não é bom sinal, ok? Tem que ser uma coisa ali. Tem que ser ali uma coisa menos amarela que Sunquick, e mas um bocadinho mais clara do que Somersby. Estão a perceber o que eu quero dizer? Pronto. Agora, aquele senhor que mijou na via pública sem lavar as mãos, o que é que ele vai fazer? Quando chegar a casa, vai abraçar um neto, vai fazer uma festinha lá no bebé que está no carrinho, e tipo, ah, meu querido menino e tal. E pá, e é isto. E depois é assim que se passa as merdas, e é por isso que depois eu estou doente. Mas pronto. Ok, então. Selective outrage, que são pessoas que, diferentes pessoas que podem dizer a mesma coisa ou fazer a mesma coisa, mas o resto das pessoas ataca uma pessoa e não ataca as outras, ok? Pronto, ele fala muito sobre o incidente que aconteceu com ele e com o Will Smith, é assim que ele acaba o especial, vale a pena, pá, vale a pena ouvir, ver e ouvir. Depois, o Ricky Gervais com o novo solo dele, o Armageddon, não é o melhor solo dele. Acho que tanto ele como o Dave Chappelle, ok, que também eu gosto muito, mas estão sempre a entrar muito nos mesmos temas, pá. Estão sempre a entrar muito nos mesmos temas, muito na cultura woke, pá, que é um tema muito gozável, claro, que liga um pouco àquilo que falei há pouco do Selective Outrage, mas está a falar sempre muito da mesma coisa, pá. Tem lá boas perspectivas, bons ângulos, boas cenas, mas não foi a melhor cena dele. Depois, também o Kevin Hart e mais uma vez o Chris Rock num documentário da Netflix, só Cabeças de Cartaz, que é. Chama-se só Cabeças de Cartaz, que é sobre uma tour de espetáculos que eles fizeram em Nova Iorque, em quatro sítios, acho eu, e que encheram aquela merda toda. Também tem lá aparece o Dave Chappelle, o Bill Burr, aparece lá outros grandes, e conta muito a história de ambos os humoristas no mundo da comédia. Cenas inéditas e tal, vale a pena. Quem gostar, vale muito a pena. Está bem? Depois, houve para terminar agora. Pá, vamos terminar aí com os temas. No episódio passado, esqueci-me de referir um episódio onde eu e Mike da Silva, quando estivemos pelos Gerês, estivemos em Fafião e nós fomos heróis, heróis sem querer. Ok. Sem querer, e acho que é esse o melhor tipo de herói. Foi. Estivemos lá, há uma parte em que estava um senhor, um pastor, com umas ovelhas, e o senhor estava a pasturar com o carro, e ele tinha lá uns cãezinhos, e um dos cãezinhos era assim mais novo e mais brincalhão, andava lá um pouco mais distraído. E vocês sabem aquela parte. Vocês já devem ter visto isto em algum lado, que é uma mãe ou um pai vai para bater num filho ou numa filha. Não é? Vai para bater, mesmo assim com as costas da mão, a dizer, vais mamar aqui uma. Mas lembra-se que está na via pública. E para e olha assim para o lado. E basicamente foi isso que aconteceu. Eu ia sapar lá num dos cães. Mas como viu que nós estávamos lá, eu por acaso até estava a filmar, não por motivos dessa violência, mas estava a filmar pré isso acontecer e continuei. E então ele chamou para na capa dentro do carro. Anda! E eu, já, pá, quem não passou por isto, por favor, quando o pai abria a porta do carro e dizia, entra, entra, ou passa aqui na porta que eu, passa, vai para o teu quarto, ah, mas vais-me bater, eu vou passar por ti, não, achas que eu te vou bater, basicamente foi isso, nós salvamos o cão, porque o gajo disse, pá, não, 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 o gajo abriu a porta, eu pensei, o gajo vai mandar uma puta no cão, meu, o cão vai se arrebentar todo, mas, pelo menos ali naquele momento, nós salvamos a vida daquele cão, portanto, palmas para mim e para Mike da Silva, ele que reportou a ausência dessa história no último episódio, e faço aqui a minha meia-culpa, está bem? Neste caso, inteira culpa, porque o podcast é meu e foi eu que não pus, está bem? Pronto, depois, só para vocês verem como é que eu sou, pá, também como é que é este heroísmo. Depois de estar doente e ainda um pouco combalido, andei a carregar e a arrumar cadeiras, está bem, aí numas cenas de teatro que aconteceram por aí, que foi fixe, foi relativamente fixe. Depois, ainda no dia de ontem, dia 30, tive um jantar com amigas e fãs desse podcast. amigas e fãs desse podcast que seguem de forma doente todos os passos dados aqui no podcast, seguem de uma forma, chega mesmo a ser problemático isso. Foi um jantar porreiro, voltamos ao restaurante italiano ligado à maior organização de máfia na Itália, portanto, porreiro. Estava tudo muito bom, estava tudo muito bom. Não podia ser de outra maneira, não é? Não podemos dizer mal da comida, porque nunca sabemos se depois nós seremos comida para alguma coisa. E quero também terminar aqui, não poderia deixar de ser de forma diferente. Tenho que falar aqui de algo que já também foi tema e ontem voltou-me a acontecer num café consideravelmente bom na cidade de Braga. A problemática da parte do meio da torrada. Estão a querer destruir essa instituição. A instituição da torrada do meio. A torrada, essa instituição que já trouxe tanto ao nosso país. Pá. E ao mundo também, mas ao nosso país também. Ai, está uma mulher com... está uma mulher com aqueles pijamas, os onesies. Tem um rabo atrás e uma zurdita. Ai, não é rabo. Não é rabo. É daquelas cenas que tu tiras para ir à casa de banho, para não baixar tudo. E a mulher vem a uma superfície comercial de eleição aqui no concelho, vem assim, ok. Parece tipo... um Power Ranger, Power Ranger rosa, era a Kimberly, fedido, para quem sabe, sabe, quem sabe, sabe, quem é do meu tempo, sabe, pronto. E essa instituição da parte do meio da torrada, pá, é o elemento muitas das vezes decisivo em guerras. Já acabou guerras, oi? Já aproximou famílias que estavam distantes, elementos que já não se falavam há muito tempo. E com esta troca da parte do meio da torrada, pá, tudo mudou. É quase aquela a tocha olímpica. Há os Jogos Olímpicos, não é? Que eles andam lá com a tocha a fazer figuras. Ah, não, é a chama que nunca apaga. Ah, lights that never run out, não sei o quê. Bababababa. E a parte do meio da torrada, que já nos trouxe tanto. Que já foi momentos de ternura entre mãe e filho. Entre irmão e irmão, amigo e amiga, namorado e namorada, namorado e namorado, namorado e namorado. Onde é que é, não é? Nós estaremos sempre na linha da frente, pá. Estaremos sempre na linha da frente. Isto aconteceu-me ontem. Há uns dias, um também amigo e ouvinte desse podcast enviou também uma foto. Mostrar, olha, o que é que fizeram isto na cafetaria do meu trabalho, de uma grande empresa aqui do norte do país. Aliás, e de uma das maiores empresas do país, estão a fazer isto. Onde anda, meu? Onde anda o centralismo da torrada, meu? É um país cada vez mais em extremos. E nunca pensei dizer isto, pá, mas é necessário CDS também. É necessário ali um meio. Ok? Mas neste caso, pá, neste caso, o CDS é uma coisa saborosa, está bem? Que tem ali na manteiga a pingar, que tu estás assim, pegas na parte do meio e estás assim a pegar, vais para comer, mas estás a ver um vídeo no YouTube e pá, que aquilo cai-te assim no chão e eu falo-se. Pica, está tudo cheio de gordura, pá. Mas é bom isso. Que isso é bom. Está bem? Porque depois acaba por dar a volta e tu vais depois ficar doente. Depois vais ter uma história para contar. Ou então vais tipo... para as urgências, como estão agora, tipo, e ficas lá 18 horas nas urgências, fila de espera, uma coisa absurda, não é? Que vi aí na televisão e nas notícias. Pá, é isto, está bem? É isto. Não vos posso dar mais nada, está bem? Dou-vos um abraço virtual. Um abraço virtual de 5 euros, está bem? Que é o preço mínimo para trocas de prendas nesta altura do ano. Voltamos a ver para o ano, espero que tenham gostado, que continuem por aí. Há sempre coisas aí a sair ou não, consoante a minha não preguiça ou e a minha inspiração para fazer alguma cena, vai fazendo. Se não fizer, tudo bem, este vai sempre saindo. Pá, estamos aí, está bem? Beijinhos, cuidado nas estradas, pá, nesta altura do ano, que andei só malucos. E voltamos a ver para a semana, está bem? Beijinhos.